Nós, das 11 ao meio-dia, a gente faz evangelho na rádio, na 104.9, a Rádio Flores FM. Então, também é uma oportunidade de, né, vocês, quando estão em casa, que se lembram, ligam o rádio e aí vai escutar um pouco mais, né, do evangelho. E abrindo o evangelho na rádio hoje, nós abrimos no capítulo 20, que é Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, que é uma parábola de Jesus, e que ele termina a parábola dizendo, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados, porque o chamamento, a verdade, o ambiente nos favorece. Poucos os escolhidos, porque quem se escolhe somos nós, né? Não é Jesus que te escolhe, a igreja que te escolhe, não. É tu que te propõe a um trabalho, né? É tu que te propõe a um trabalho. E aí, eu li na rádio o último texto, que é um texto lindo, que são os obreiros do Senhor. Mas antes, tem uma pergunta muito interessante, que ela serve para nós. E na pergunta diz assim, ó: se muitos são chamados à transformação, ao espiritismo, e se extraviaram, né? A gente pode falar isso também dentro de uma casa espírita, né? Nós temos mais de 30 anos, muitas pessoas passaram na nossa casa, fizeram um curso, trabalharam e tal, e hoje, não julgando, né? E hoje levam uma vida normal, não fazem mais nada. Tudo certo? Então ele diz assim, se muitos são chamados ao espiritismo, né? Por que sinal se reconhece aqueles que estão num bom caminho? Por qual sinal tu reconhece a pessoa que está num bom caminho? E a resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Não é só falar, é fazer. Vós os reconhecereis pelo número de aflições ao qual eles tenham levado consolação. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, o esquecimento de si mesmo, pelo seu desinteresse. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são os seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito desta lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vontade, sua vaidade e a sua ambição. Resumindo, é pela caridade que a gente se salva, né? Pelo bem feito. E como nós não estamos acostumados a isso, nós temos que se treinar enquanto é tempo, né? Nós temos que começar a se acostumar enquanto é tempo de nós nos melhorarmos. A gente falava hoje, deu a pandemia, aí a gente pensa, bah, agora, né, os líderes, os povos, todo mundo vai se ajudar, vai ser uma coisa legal, né? Piorou, nós pioramos. Aí acontece tudo isso que a gente está vendo, né? Aí a gente pensa, não, mas isso tudo vem para que a gente se melhore, né? Para que a gente, ou seja, para que a gente se una, né, num propósito de que, de trabalho, coisas assim. E na realidade, às vezes, a gente vê que muitos poucos, para não dizer pouquíssimos, acordam. Aí um dia, lendo o Livro dos Espíritos, é bem no final dele, né? Aí ele diz, ele tem uma pergunta que diz assim: se o Espiritismo exerce influência sobre a transformação do planeta, né? E aí ele diz que sim, que o Espiritismo, ele exerce influência. Mas ele diz assim, que por mais que a gente faça, né, dentro da doutrina ou o próprio conhecimento como um todo, se tu conseguir transformar uma pessoa, já é um bom começo. Por quê? Aí eu pensei, eu digo, pô, mas teria que transformar todo mundo, né? Não só uma pessoa. Mas já é um bom começo, por quê? Porque depois que tu aprende a andar de bicicleta, tu esquece? Depois que tu te educou, tu não volta mais atrás. Então, nós que estamos aqui, né, e que temos, digamos assim, um compromisso com aquilo que a gente está aprendendo, sim, porque a gente está escutando as coisas que possivelmente aqueles que estão lá em casa não estão escutando, mas a gente está aqui. Então, nós temos um compromisso com isso. E a partir do momento que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia, o que que acontece? Tu vai no piloto automático, né? Tu não precisa mais te esforçar para ser melhor. Tu já vai aprendendo no piloto automático. Por isso que a gente tem que começar a se observar, começar a ver, né, que tipo de gente a gente é. Eu diria assim, que tipo de filho de Deus nós somos? Porque agora tá, a gente tem um problema. O que mais acontece? Reclamação. Todo mundo reclamando, 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 reclamando. Tá, mas reclamar vai mudar alguma coisa? Não. Nós, muitas vezes reclamamos também. Será que nós temos um discurso um pouco diferente? Dizendo assim, não, realmente, ó. Foi o telhado daqui, 4 buracos assim. Foi o meu telhado, foi o telhado do meu vizinho, foi o telhado de vocês também, eu acho, sei lá. Porque ninguém tem telhado, né, que não seja suscetível a essas coisas. Então, quer dizer, se queixar adianta? Não, eu acho que de repente a maneira de nós vermos as coisas é realmente entendermos que isso está acontecendo e o cuidado que a gente vai ter que ter cada vez mais. Cada vez mais. Tipo assim, o cuidado, né, com as nossas coisas, o cuidado, né, que nem hoje. Como é que tu vai? Já está difícil, normal, ir para Caxias. Imagina num dia como hoje. Então, a gente tem que estar mais aceso, digamos assim, e parar com essa história, né, de tanta reclamação. Porque a reclamação não leva a lugar nenhum. E de repente dizer assim, será que tudo isso não está acontecendo para que a gente aprenda alguma coisa? Nós, tudo bem. Mas fizeram um dreno ali na cidade e alagou tudo de novo. Aí de repente o pessoal diz, é, mas tu viu aquela boca de lobo lá, ela estava entupida. E é verdade, ela estava entupida. Mas ela entupiu com o quê? Muitas vezes somos nós. Nós não, eu não, nesse ponto. Porque até papel de bala eu guardo no bolso, né? Mas às vezes nós, joga o lixo ali na rua. Hoje se vê, né? Então, quer dizer, às vezes as nossas atitudes feitas, né, sem um pensamento, né, sem uma atitude de respeito, entendendo que quem vai fazer uma transformação, primeiro somos nós. O planeta não vai se transformar. Ele está se transformando, mas, né, as pessoas não vão se transformar. Quem vai se transformar um pouquinho somos nós, através desse entendimento. Por isso, muitos os chamados, poucos escolhidos. Ou seja, porque quem se escolhe é tu, né? E aí, então, enfrente um problema desses, tu vai te desesperar? Não. Enfrente um outro problema, tu vai te desesperar? Não. Enfrente a morte, tu vai te desesperar? Não. Porque tu aprendeu um monte de coisas. Tu aprendeu que tem coisas que tu organiza e tem coisas que tu não organiza. E aquilo que tu pode organizar, tu está organizando. E aquilo que tu não pode organizar, tu entrega nas mãos de Deus e Ele se encarrega por nós, que Ele é nosso Pai. Então, muitas vezes, né, a gente não entendeu ainda, a maioria de nós, aquilo que o próprio Evangelho diz, né, que fora da caridade não há salvação. E aí vem a pergunta, digamos, o que que de bom nós fizemos hoje? Né? O que que eu fiz, digamos, para uma pessoa, para o meu irmão? Então, ainda assim, nós, que somos pessoas que têm um certo conhecimento, a gente faz pouquinho, né? Só que a gente vai ter que fazer mais. porque nós estamos passando essa transição, e é que nem dizem, né? Até a gente comentava, são as primeiras dores do parto, o que nós estamos vivendo agora. E isso que nós não estamos abaixo de guerra, nós não estamos abaixo de ditadores, nós não estamos abaixo, né, de líderes totalmente, enfim, nós estaríamos relativamente bem, e é só o começo. Por quê? Porque o ser humano, ele não se rende, o ser humano, ele não se dobra, por incrível que pareça. Aí eu estava falando com uma amiga minha, outro dia, aí ela disse assim para mim: "Bah, o meu filho com 7 anos, ele chegou para nós e disse assim: eu não vou mais comer bicho morto, e não comeu mais carne, hoje ele está com 10, e aí? De onde é que ele foi tirar isso aí? Não, não é só ele, né? Tem uma galerinha vindo, quer dizer, um monte vindo, de bons, mas os outros também vêm, né? Estão vendo uma galera, mas quando... o que eu quero dizer é assim, ó, quando tu aprendeu, tu aprendeu, ninguém mais se tira. Quando tu tá, tu tá, ninguém mais se tira. Então, digamos assim, quando essas almas que estão por aí, estão vindo, elas vão por quê? Porque elas não vão mais se corromper que nem a gente se corrompe, elas não vão se vender que nem a gente se vende, elas não vão brigar por um pedaço de terra, ou por uma mina, ou por sei lá o quê, que tu sabe que tu não vai carregar. Elas já trazem isso dentro delas. Então a evolução é inexorável. Não tem como nós não evoluirmos. Só que para evoluirmos, a gente tem que passar por isso para que a gente aprenda. E esses que estão vindo são aqueles que vão ensinar nós, dizendo que nem Jesus falou. Que nem Jesus falou. Tu está numa M, Jesus chega, passa por ti e se diz assim: bem-aventurado és tu que sofre. Aí tu diz: pô, tia, tu não vai resolver o meu problema? Ele diz: não, não vou resolver o teu problema. Quem criou o teu problema foi tu. E tu chegou num ponto de sofrimento, e o ponto de sofrimento é o que tu vai fazer mudar. Feliz tu é porque tu está sofrendo. Porque hoje, tu está começando a evoluir. Porque nós que plantamos, né? Aquela pessoa que planta a ignorância, a mentira, o egoísmo, barará, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer lá na frente. Porque plantio colheu. E quando ela começar a sofrer aqui na frente, ela vai entender que ela não deve plantar isso. Então, por isso que Jesus dizia: bem-aventurado és tu que sofre. Por quê? Porque o sofrimento, por atroz que seja, te obriga à transformação. Por quê? Porque de uma forma normal, nós, a humanidade, não muda. Não muda. Nós ficamos pior. E digo, eu lido com público, com pessoas, comércio, e digo, depois da pandemia nós ficamos pior, todos. Pior no aspecto assim, se fechando mais, ganhar mais, se prendendo aquilo que dá. É uma coisa que às vezes é inacreditável, quando que na realidade a gente deveria fazer um pouco diferente. Né? Na realidade a gente deveria fazer o quê? Entender, ser mais humano, procurar, né, fazer o outro, procurar entender o significado daquela, digamos, doença, ou o significado daquele chamamento, porque nós fomos chamados pela dor, pelo sacrifício, pelo problema em todo, nós não fomos chamados? Sim. E o que nós mudamos? Né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então a prática do bem é uma grande oportunidade. E olha o que fala no Apocalipse. No Apocalipse ele diz assim, já falei isso aqui, mas eu tenho que repetir um monte de vezes, né, para ver se a gente se salva. Sim, porque aí de tanto, né, de repente a gente aprenda. Eu também, né? Está no final do Apocalipse de João, né, quando ele diz assim, que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. Vejam bem, o justo é o bom. Que o bom se justifique. Como é que tu vai te justificar? Por obras, por atitudes. Então nós temos que fazer mais, porque o tempo exige mais. O tempo de hoje exige mais. Aí tu vai dizer: não, mas eu não quero me envolver com os outros e tal. Não, tu tem que fazer mais a prática do bem, para te posicionar no próprio bem, e o bem como a mensagem depois ele diz. Olha aqui no final, ele diz, ó, Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Na outra mensagem. Então, faz o recenseamento. Presta, não presta. Presta, não presta. Os que prestam, né, socorre, ampara, ajuda, porque esses são nossos. Os outros, que andem pela cabeça deles. E aí, então, ele diz que o justo se justifique e que o iníquo continue na iniquidade. O bom, ele tem que ter mudança. O outro, liberte perso. O outro já está perdido. Por isso que o nosso mentor, ele diz assim, não é mais tempo de catequizar. Não é hora de perder tempo. Entendeu? Tempo de catequizar é chegar ali para ti e dizer, não, vamos lá, tu tem que estudar, tu tem que te transformar, tu tem que... Faz o que tu quer. Não tem mais tempo para catequizar. Catequizar é ficar te induzindo, né, te... Não existe mais tempo. O tempo agora é de cada um tomar sua cruz e fazer o seu trabalho. Mas tem que ser um trabalho muito mais ativo. Por quê? Porque o tempo de hoje, ele exige mais. Ele vai exigir muito mais. E aí tu vai dizer, tá, mas eu vou fazer o quê? Só entrega teu coração a Deus, tu entrega tua mente a Deus, que quando tu sai daqui da casa espírita, às vezes tem alguém precisando ali na esquina e a gente nem enxerga. Né? Agora, se tu tá vivo para Deus... Tu olha, opa! Que privilégio de ajudar.